Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Bem, é que essa nova forma de autoritarismo, ela se apresenta em todo o mundo, você pode chamar de ocidental, democrático, mas no mundo como um todo que adotou, influenciado por esse modelo europeu e norte-americano, que são esse autoritarismo líquido, ou seja, você não tem mais ditaduras, não tem mais, mais bonapartismo e nazifascismo, você tem a produção de medidas de exceção no interior da democracia, fragmentárias, etc. E nós temos, vamos dizer, como dois modelos diferentes, a Europa e a América Latina. Os Estados Unidos é um interstício entre eles, né? O modelo europeu, ele parte de um modelo de prática de medidas de exceção, começa na década de 80, em que você tem a produção de medidas, às vezes pelo legislativo, normalmente pelo próprio executivo, mas sempre pondo o executivo como soberano, né? E como inimigo estrangeiro, né, o terrorista, né, que depois se transforma no terrorista, mas já desde a década de 80 era figura de estrangeiro. E isso é uma característica deles. Aqui na América Latina, nós temos desde a década de 90, com a guerra às drogas, vamos dizer, o sistema de justiça como agente soberano fundamental, e a figura do inimigo, a figura do primeiro do traficante, depois do bandido e depois do corrupto, né? Mas todos, vejam que diferença, enquanto na Europa você tem a figura de estrangeiro como inimigo, o soberano chefe do executivo, as medidas de exceção como inimigo ao estrangeiro eram produzidas num regime jurídico especial de segurança nacional, e não no direito penal comum. O direito penal comum mais ou menos vigia ainda os direitos humanos, né, os direitos fundamentais, as condições. Aqui no Brasil não. Como a figura do inimigo é uma classe social, um segmento específico, quando ela surge lá na década de 90, são os pobres, em geral negros, racializados, né, corpos racializados, digamos assim, essas medidas de exceção se dão no interior do direito penal comum e não no regime jurídico especial de segurança nacional. Agora, o que a gente observa tanto, e os Estados Unidos é um híbrido, ele tem as duas modelagens, ele tem a modelagem de medidas de exceção, em que o chefe do executivo era o agente fundamental, embora às vezes criada pelo legislativo a medida, mas era ele, chefe do executivo soberano, que impõe as medidas de exceção, e o inimigo estrangeiro. Então tinha isso, por exemplo, Patriot Act é um exemplo, né, que tem todas as características que nós temos aqui no Brasil quando você pensa no plano estrutural. É hipernômico, implica no, resulta na, não de uma relação de anomia, mas de um excesso de norma punitiva, que deixa para quem aplica a norma uma escolha livre entre enquadrar ou não o sujeito naquele tipo penal, né? Ou seja, você tem todo, eu posso depois descrever isso, está sujeito a uma hermenêutica privatista, uma hermenêutica de apropriação privada de sentido, né? Posso explicar tudo isso depois. E ao mesmo tempo você tem um sistema de justiça lá como agente de medidas de exceção contra o inimigo interno, racializado, em geral pobre, né? Então os Estados Unidos, ele é um híbrido entre o modelo que nós temos na América Latina e o europeu, né? Mas eu ainda acho que nos Estados Unidos o que mais marca ele é um modelo semelhante ao europeu até hoje, né? Mas é isso, essencialmente é isso que nós temos. Os Estados Unidos não é flor que se cheira em termos de direito, pelo menos não tem sido. Ele no passado teve uma importância muito grande na construção dos direitos, mas ele foi perdendo isso, né? Ele foi perdendo. Ele teve o ápice da defesa dos direitos na década de 50 e 60, foi um momento rico da história americana, logo depois do macartismo, né? Mas é na... da década de 80 para cá, esses direitos têm sido cada vez mais amesquinhados, restringidos e existindo só como superfície. Veja que hoje você tem como perseguido pelo Estado americano um jornalista que nada mais fez do que dissentir. A sociedade americana sempre achou que o direito a dissentir é um direito humano essencial, né? E essencial à democracia e à defesa dos direitos. Mas hoje você tem, o sujeito está lá exilado, preso, sendo um Estado americano perseguindo, querendo trazer ele para o território americano para enfiar ele numa cadeia, ver se ele morre lá, né? Mas aí o sujeito está... Por quê? Porque ele dissentiu, ele divulgou a público crimes cometidos pelo Estado norte-americano. Acabou de soltar um preso político nos Estados Unidos, ficou 50 anos preso, pelo fato de ter sido um pantera negra. Quer dizer, até hoje tem presos políticos nos Estados Unidos, pouca gente fala isso. A China é o país que mais aplica a pena de morte, os Estados Unidos é o segundo, né? Quer dizer, nós estamos falando de um país que... eu fiz uma pesquisa, na realidade não foi eu, foi um orientando meu. Ele fez uma pesquisa que... um rapaz na França, ele fez uma pesquisa interessante. Ele levantou em todos os estados americanos, basicamente em 16, não em todos, só em 16, né? Os protocolos de reação armada da polícia. É absurdo. A polícia tem direito a matar se o sujeito piscou o olho. O cara piscou o olho, é tiro, entendeu? Então é pelo menos nesses 16 estados, ou seja, muito longe daquela ideia de direitos civis, etc. tal, própria dos anos 60 lá nos Estados Unidos. Muito longe disso. E própria do passado, dos Founding Fathers, é muito distante disso. Então, nós temos hoje nos Estados Unidos um país de baixa intensidade democrática e baixa proteção aos direitos, né? Eu não tenho dúvida disso.
Perfeito. A gente vai se encaminhando já para o final do programa. Infelizmente o horário é exíguo.
Deixa eu dizer, Magal, ainda assim muito melhor que aqui, viu, Bruno? Aqui nós estamos mal, aqui está muito primitivo as relações, muito violentas, nós estamos abaixo da curva.
Ainda existe esse ranço que parece que fica se alimentando, né, doutor Pedro? Parece que é uma coisa que...
Isso.
A gente não consegue se desvencilhar disso. Mas eu queria nesses minutos finais aqui pedir, não só depois já implementando também as considerações finais dos convidados, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui. O senhor disse no início do programa que o único impeachment justificável seria o do Bolsonaro, né? Uma vez que ele de fato comete um crime contra a humanidade, ou vem cometendo. Em texto publicado no Estadão pelo professor da USP, Eugênio Buch, lemos a seguinte frase, aspas para Eugênio Buch: enquanto uns e outros pensam que vão comer o bolsonarismo pelas bordas, o bolsonarismo está comendo o Estado por dentro. Queria saber, doutor Pedro e Bruno, será que teremos democracia para resistir a esse Estado reacionário todo implementado aqui no país? Já deixo aqui minhas considerações finais e meu agradecimento.
Olha, quando da eleição do Bolsonaro, foi muito ventilado nos ambientes de centro, por exemplo, aquele professor Janotti, grande professor da Escola de Filosofia da USP, é um dos, mas tem outros que divulgaram uma ideia de que achavam, vamos dizer, passavam pano no bolsonarismo, né? Como uma forma, no fundo, de estimular o voto do Bolsonaro e não no Haddad, vamos aqui, claro. Uhum. Né? Ela dizendo que o bolsonarismo, com as práticas democráticas, ele se civilizaria. Uhum. Ele não se civilizou. Ele tem cotidianamente cometido atentados contra os direitos mais comezinhos do ser humano, como vida e saúde, por exemplo, e tem cotidianamente atentado contra os direitos políticos e a democracia. Ele não se civilizou. Há um erro de quem acha que, inclusive hoje dentro da própria esquerda, achando que você tem que preservar Bolsonaro porque ele é o opositor mais desejável em 2022. Isso é um imenso erro. Que país nós vamos ter em 2022 com esse sujeito no poder?
Exatamente.
Então eu acho que há um imenso erro de todo isso. Outra, quem que te garante que você ganha em 2022? A pandemia já vai ter arrefecido muito, não tem população vacinada. Eu não sei se vai ser tão simples assim como as pessoas estão falando, né? Então eu creio que esse homem tem que ser julgado no plano moral, político, por nós. Ele vulnerou valores morais mínimos da vida civilizada. Ele tem que ser retirado do poder de imediato. Isso seria a melhor solução para o país, para salvar vidas, né? Nós teríamos condição de montar, mesmo com esse vice ruim que tem aí, nós montaríamos um governo de unidade nacional com caráter salvacionista. Nós precisamos disso. Hoje nós precisamos de um governo que salve a vida das pessoas. Uhum. O fator político, social e econômico mais relevante que nós temos hoje é a pandemia. Não há nada que chegue perto como problema social, político e econômico. Para a gente resolver essa tragédia social e política e econômica que nós nos enfiamos, o primeiro passo é controlar a pandemia. E com esse governo nós não vamos conseguir isso. Então eu acho que é mais do que justificável você falar em impeachment, porque A Constituição brasileira exige que não apenas haja inconstitucionalidade ou ilegalidade para caracterizar o crime de responsabilidade. A necessidade de haver um atentado à Constituição, pois a conduta dele tem sido um atentado contra os valores mais comezinhos e mais importantes da nossa Constituição, que é o direito à vida e à saúde. Não é só da Constituição, a própria sociabilidade humana ela se realiza por conta da necessidade da gente viver e ter saúde mínima, né? Por que que nós, seres de um gênero humano surgiu há 3 milhões de anos, a nossa espécie é 250 mil, homo sapiens, nós sempre vivemos em grupo. Por que que a gente vive em grupo? Porque nós queremos, vamos dizer, sobreviver e garantir a nossa saúde. Quando algum líder do grupo atenta contra o direito à vida e à saúde das pessoas, ele está atentando contra o próprio caráter gregário do ser humano. Então é muito grave isso que está ocorrendo, desnatura o próprio Estado, o próprio sentido de existir do Estado, né? É algo realmente muito grave que a gente precisaria combater já. E algumas vezes a política ela não se apresenta como disputa de poder. Eu não concordo com Maquiavel nesse ponto. Política é sempre disputa de poder. Não é verdade. Algumas vezes fazer política não é lutar por razões de poder, é lutar por razões de justiça. Bolsonaro precisa ser afastado não por uma questão de jogo de poder, quem é que vai ocupar o lugar dele. Bolsonaro precisa ser afastado por uma razão moral, uma razão de justiça. Nós não podemos admitir a permanência do cargo de um presidente que comete diariamente crime contra a humanidade.
E que jamais a gente possa fazer, desculpa interromper, doutor Pedro, doutor Bruno, mas que a gente vai, de fato, estamos com o tempo muito exíguo e que a gente nunca mais repita isso que vem acontecendo. Agradeço aqui, doutor Pedro Serrano, doutor Bruno Santos Lima, me perdoem pelo tempo exíguo, pelo corte, mas é que já tem a outra programação vindo por aí. Agradeço demais a presença, espero que a gente possa conversar numa outra oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes, a todos aqueles que estiveram aqui interligados com a gente, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro. Né, o programa Vamos à Luta de hoje entrevistou os advogados Pedro Serrano e Bruno Santos Lima. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, a audiência, a interação. Meu nome é Felipe Magal e junto com Diego Torres e Diogo da Silva e André Fernandes no comando da mesa, me despeço aqui. Saúde e socialismo, até sexta-feira com o Marujo tocando a latinha e vamos à luta, senhoras e senhores. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e fiquem por aí com a gente na sexta e na terça, às 17 horas. Valeu, um abraço a todos.
Novas fantasias. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa.